As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1, à rubrica As Nossas Eleições, com o Frederico Duarte Carvalho. Já vamos no sétimo episódio e desta vez falamos na, podemos assim dizer, queda do cavaquismo, ou fim do cavaquismo, que se concretizou nas eleições de 1 de outubro de 1995, mas não se pode, em concreto, falar de uma derrota do Cavaco Silva, porque ele pôs-se ao fresco antes. O Frederico já vai falar sobre isso. De qualquer modo, ao longo do período cavaquista, e sobretudo na sua segunda maioria absoluta, entre 91 e 95, o espectro político da oposição foi-se mudando. Álvaro Cunhal, o histórico líder do PCP, saiu em 1992 e seria substituído por Carlos Carvalhas. Soares, que nessa altura estava já na presidência da República, foi primeiro substituído por Jorge Sampaio. Quer dizer, depois de Almeida Santos, depois da derrota de Almeida Santos, vem Sampaio. Sampaio é derrotado, e bem derrotado, nas eleições de 1991 contra Cavaco Silva. Muito mais tarde seria nas presidenciais Vim Garcia de Cavaco, mas isso é outra história. E entra também, e depois de Sampaio vem António Guterres, que vai ganhar as eleições, mas já lá vamos. E também no CDS sairia Freitas do Amaral. Nesta altura entra um jovem, Manuel Monteiro, que ainda por cima tinha como mentor Paulo Portas, que depois lhe tomaria o poder, numas eleições também muito concorridas e muito interessantes com estou-me a lembrar só do apelido, Nogueira Leite.
Maria
José Nogueira Leite, exatamente. Estava-me a esquecer do nome, dos primeiros dois nomes. Mas falemos primeiro também de um acontecimento que foi relativamente importante nas eleições de 1995, marcadas para o dia 1 de outubro, e que foram ganhas pelo António Guterres, mas foram ganhas contra Fernando Nogueira, que era na altura o ministro, ou foi durante o segundo mandato de maioria absoluta de Cavaco Silva, foi o ministro da Defesa, e que depois o iria substituir na presidência do PSD, antes ainda das eleições. Há um famoso tabu de Cavaco Silva que também será falado, mas contam as crónicas que António Guterres, que era um político considerado humanista, católico, inteligente, tinha acabado o curso no técnico com 19 valores, pelo menos tinha a fama de homem extremamente inteligente, mas supostamente terá ganhado as eleições porque introduziu algum humanismo na política, em comparação com a tecnocracia que sempre marcou os governos do Cavaco Silva, e teve dois slogans muito importantes. Um eram as pessoas não são números, apesar de depois ele ter-se embrulhado numas contas sobre os dinheiros para a saúde. E a outra era a paixão pela educação. Foi pelo menos estas duas ideias, foram pelo menos estas duas ideias de força que lhe conseguiram granjear grandes apoios e que permitiram ficar muito próximo da maioria absoluta. Ficou com 112 deputados. O PSD perdeu cerca de 40 deputados, e portanto, 47, se não me engano, o CDS recuperou 10 deputados com o Manuel Monteiro, passou a 15, e o PCP também teve 15. Portanto, as forças estavam equilibradas. Mas, Frederico, achas que foi este humanismo da campanha do António Guterres que fez com que o PS recuperasse o poder?
Ora, estamos aqui no sétimo já. Há uma coisa que fez com que António Guterres vencesse as eleições. Aliás, duas. Eu vou... A primeira, duas.
Daqui a nada estás
não,
com três.
Não, duas. A primeira é aquela. Eu não sei dizer... Que era a música do Vangelis de 1492.
Sim. Exatamente.
Canção, aquela canção toda do homem chegar...
Eu lembro disso porque... Não, mas eu acho que também... Teve a ver com, podes introduzir aí um outro fator, que era, as pessoas já estavam fartas.
Exatamente.
Do mesmo
tema. Esta canção...
87 até 95 eram muitos anos.
Eram muitos anos.
Quer dizer, se calhar quase tantos quanto o António Costa.
Cavaco não fez por mal. Ele estava muito bem intencionado, ele fez tudo correto para sair bem, para que o partido não culpasse nada por um descalabro eventual que viesse a haver, para que ele deixasse uma boa herança para o povo ao fim de 10 anos de governação, duas grandes maiorias absolutas, com todo o dinheiro que veio da Europa, digamos, e que aguentou todos os embates políticos que fizeram contra ele, sobretudo os ataques que vinham mesmo da ala direita, personalizados por Paulo Portas, que tinha sido membro do PST também, e que estava agora a aproximar-se do CDS.
Mas estamos aqui, estamos,
é Paulo Portas que forma ali o Manuel Monteiro.
Mas, de qualquer modo, eu recordo-me disso, a maior oposição durante a segunda... A segunda maioria do Cavaco Silva foi não a oposição partidária, mas a oposição do Mário Soares na Presidência da República, aliás, que fazia, ficaram célebres as suas presidências abertas.
As presidências abertas,
a presidência... que causavam muita moça, porque estavam... uma imagem para as televisões completamente diferente.
Sim, daquilo. Saia da frente, senhor guarda, nós não queremos aí.
Para além dessa. Não, mas ele, por exemplo, fez uma presença aberta sobre o ambiente muito importante e com um grande impacto, porque não era uma presença aberta dos passarinhos, mas era sobre as condições de vida das pessoas, sobre os lixos, sobre a água, e havia, de facto, muitos problemas ao nível do saneamento básico em Portugal.
E as barracas, a presidência aberta que ele faz, sim, na área metropolitana de Lisboa. Isso, aliás, foi estudado, até que ponto é que um Presidente da República pode ou não intervir dessa forma. Mário Soares fez uma interpretação da Constituição bastante livre, sendo um Presidente bastante interventivo.
Sim, mas aí eu acho que foi um fator muito importante para o fim do cavaquismo, e Cavaco até... também disse aquela célebre frase do deixem-nos trabalhar. Essa, e era dirigida não para a oposição, mas para o...
No pontão.
Para o Presidente da República da altura.
O que ficou...
Mas tu estavas a falar exatamente dos fatores que tu achas a nível interno que podem ter sido mais determinantes.
Cavaco cria primeiro uma questão quando lhe perguntam se ele está, ao fim e ao cabo, ele já está no terceiro mandato. Será que vai concorrer a mais um quarto mandato, quer dizer, que seria o terceiro que ele poderia concluir, e ele chega a uma altura em que ele vendo, por exemplo, em Espanha, Felipe González continua a ir várias eleições, ele diz não, é assim, é preciso saber sair, e Cavaco preparou essa saída. Há um célebre tabu que fica famoso no Jornal do Expresso, e Cavaco cria esse tabu, como que a dar um aviso para dentro do PSD para ver se arranjam candidatos à sua sucessão, e isso depois vai dar o congresso do Coliseu, onde um dos candidatos é o Durão Barroso, mas que ainda era muito jovem para ser candidato, e acaba por ser escolhido Fernando Nogueira. E é com Fernando Nogueira que o PSD vai tentar manter-se no poder, renovar-se. Fernando Nogueira era uma pessoa, podemos dizer assim, recatada, apagada, não muito carismática, mas que dava um ar de seriedade e que poderia realmente trazer um outro elan e uma política diferente dentro da continuidade. Se isto fosse bem feito, havia, as pessoas queriam manter, digamos, uma espécie de prosperidade, mas sim, havia toda uma grande cansaço de uma parte mais do eleitorado, sobretudo a partir do momento em que a ponte 25 de Abril, em 1994, no dia 24 de junho, de um dia, foi fatal a intervenção policial.
Foi a questão do aumento das portagens.
Exatamente.
Exatamente por causa da outra ponte. Da outra ponte.
Que junto de administradores era outra.
Exatamente, claro. Da ponte de Vasta Gama, em que uma das condições era que a Lusoponte cobrasse as portagens da ponte 25 de Abril.
Portanto, com essa inflexibilidade e essa insensibilidade, podemos dizer, que houve até nesse dia, foi um início do fim do cavaquismo. Mas Fernando Nogueira podia trazer uma renovação, como eu estava a dizer, dentro da continuidade. Não saberemos nunca se o resultado seria diferente se não tivesse havido um episódio, talvez um bocadinho esquecido, mas certamente muito lembrado por pessoas que viveram nessa altura, que eu irei lembrar. Exatamente. Que foi a desautorização de Cavaco Silva a Fernando Nogueira durante a campanha eleitoral, que o PSD cavalgou fortemente nesse aparente, e verdadeiro, desentendimento entre Cavaco e Fernando Nogueira, como quer dizer, ora vejam lá, eles nem se entendem entre si, e isso acabou por ser prejudicial a Fernando Nogueira, que precisamente iria deixar a política, por causa disto, ele nunca se calhar o diria, ou então... obviamente que sim, foi por causa disto. E o que era o isto? O isto era uma coisa que aconteceu durante, vamos lá ver, a campanha eleitoral, em que houve uma espécie de, no verão de, no dia, foi no dia 26 de setembro de 95, Cavaco Silva explica na sua biografia, diz assim: os jornalistas perguntaram-me nesse dia pela enésima vez se ia candidatar-me à presidência da República. Isto, lembre-se, Cavaco Silva era ministro, primeiro-ministro em funções, e Fernando Nogueira já era o seu designado sucessor e andava em campanha. E, portanto, os jornalistas nessa manhã perguntaram ao primeiro-ministro Cavaco Silva se ia candidatar-se à presidência da República, que era, digamos, o percurso óbvio que Cavaco teria de seguir depois de deixar de ser primeiro-ministro. E eu voltei a repetir, dizia Cavaco, como sempre tinha feito, que estava a refletir e que não tinha tomado uma decisão. Fernando Nogueira, em conversa informal com jornalistas e que eu desconhecia, terá dado a entender que sabia que eu seria candidato. A imprensa tentou explorar esta aparente contradição para criar dificuldades ao líder do PSD. Sobre a minha declaração em Mangualde, quando ele faz estas declarações, obviamente feita para não dizer nada de especial aos jornalistas, há alguns espíritos perturbados, ou malévolos, chegaram a acusar-me depois da derrota do PSD nas eleições legislativas, por ter pretendido prejudicar Fernando Nogueira. Era uma insinuação de tal forma absurda que entendi não ser merecedora de qualquer comentário da minha parte. Portanto, aqui é acusado Cavaco Silva, muito ingenuamente, de ter dito a jornalistas que não poderia dizer, podia confirmar o que Fernando Nogueira teria dito, que já sabia que ele tinha tomado, é porque ele ainda não tinha tomado uma decisão. E, portanto, Cavaco diz que não sabia, que foi não havia um encontro entre ele e o digamos, o seu número 2, por assim dizer, daquela altura. E, no entanto, Cavaco naquela manhã tinha estado com Fernando Nogueira. E naquela manhã já havia a notícia de que Fernando Nogueira sabia da relação. E Cavaco diz que não leu nada e que não sabia de nada. Ora, esta contradição, muito bem, como a cavalgada depois pelo PS, e como o Cavaco aqui tenta desculpar-se, dizer que só mentes malévolas é que podem dizer que não houve, não sabíamos nem nada... É verdade que depois vamos ver Cavaco Silva ser candidato a Presidente da República, que obviamente ele tinha dito a Fernando Nogueira que já estava a pensar a candidatar-se, e aliás, se calhar já há muito tempo, ainda antes sequer de se ter demitido, e ainda antes sequer de Fernando Nogueira. Era o percurso lógico. Aliás, Cavaco diz que depois da derrota do PSD, ele tem de se candidatar. Ele, se calhar, ele até dá a entender que se o PSD vencesse, ele nem sequer seria candidato. Mas depois da derrota do PSD, ele tem de se candidatar a Presidente da República. Exatamente. E ele próprio vai perder também essa eleição, depois para Jorge Sampaio, nas eleições de 96, no ano a seguir. Sim.
E, aliás, eu julgo que é a primeira vez que, depois com a presidência, fica um partido, um presidente.
É verdade. Era o sonho
de qualquer partido.
Era um sonho de Sá Carneiro, que era um presidente, sim. Um governo e um presidente e um governo.
Sim, 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 sim. Pronto, de qualquer modo, há de facto uma hecatombe eleitoral do PST durante as eleições de 1995, só para termos uma comparação com aquilo que tinha sido a maioria de 1991 de Cavaco Silva. O PSD em 1991 tinha ganhado com grande folga todos os distritos norte do Tejo, tinha também ganhado Porto Alegre, mas Porto Alegre são só três, ele tinha tido dois, e tinha também ganhado Faro. Também tinha tido, não tinha tido maioria, mas tinha sido o partido mais votado em Setúbal, e portanto só no Alentejo é que Alentejo Centro e portanto Évora e Beja é que não tinha digamos o maior número de deputados, mas também são poucos. Nas eleições de 95 o PSD só ganha em distritos do Centro e do Norte, em distritos tradicionais, mas mesmo no chamado Cavaquistão, Viseu, não é?
Sim.
Neste, o PSD só tem 4 deputados, os mesmos que o PS e o CDS têm 1. E, portanto, isto foi uma grande hecatombe e uma mudança do mapa político.
Mas não permitiu a obtenção de uma maioria absoluta e, no entanto, Guterres vai ser, durante estes 4 anos, pela primeira vez, o líder de um governo que vai conseguir cumprir até ao fim os 4 anos da legislatura em minoria de parlamentar, sem necessidade de fazer coligações, como hoje agora elas parecem serem necessárias para se formar um governo de maioria. Ora, lá está, é muito interessante, até em comparação com os tempos que nós vivemos hoje, analisar então esta composição desta Assembleia da República de 95.
Mas, de qualquer modo, se me permites, o António Guterres era um político que dialogava muito. Aliás, depois, mais tarde, até o acusam de dialogar demais.
Não é? Mas eu recordo-me que havia uma espécie de... Uma crónica, acho que é do João Carreira. Bom, eu não a consegui localizar, mas lembro-me de... Meu pai disse, lê isto! E eu li aquilo. Ele comparava o governo de Guterres a um jogo de computador em que nós parecíamos que avançávamos, um jogo de corrida, e parecíamos que avançávamos e tínhamos que ir-se desviando dos carros que estavam à nossa frente. Mas, na realidade, estávamos parados todos no mesmo sítio e aquilo vinha até nós e nós íamos a desviando dos objetos que vinham em nosso encontro no ecrã. Portanto, era um jogo virtual. Portanto, parecia que avançava, mas não estávamos a avançar
nada. Embora, na verdade, o primeiro governo do António Guterres entra com algumas figuras muito gradas.
Ah, sim.
Não é? Só para recordar aqui alguns, temos o António Vitorino como Ministro da Defesa Nacional, o Jaime Gama como Ministro dos Nossos Estrangeiros, tínhamos o Sousa Franco como Ministro das Finanças, tínhamos o João Carvinho, o pai, como Ministro do Planeamento e Administração do Território, tínhamos o Vera Jardim como Ministro da Justiça, depois como Economia, Daniel Bessa, tínhamos o Marcelo Grilo na Educação, tínhamos a Maria Belém Roseira no Ministério da Saúde, mais tarde depois ela depois sairia e depois iria para o Ministério da Igualdade, julgo eu. Maria João Rodrigues, no Ministério da Qualificação e Emprego, o Ferro Rodrigues estava com o Ministro da Seguridade e Segurança Social, tínhamos a Elisa Ferreira no Ministério do Ambiente e, dentro do Ministério do Ambiente, como Secretário de Estado Adjunto, tínhamos
O José Sócrates?
José Sócrates, exatamente, exatamente. José Sócrates tinha sido ainda não estava neste.
Ainda estava já neste, ou Pedro?
Sim, sim, já estava. Eu conheço, problema. Porque esta era a minha área, portanto, era o Ricardo Magalhães. É muito curioso porque o José Sócrates era o chamado, não sei se te recordas, que havia ministros sombra.
Sim.
Ainda no tempo do Cavaco, que eram os ministros, que eram os dirigentes do PS, que, digamos, supervisionavam a área tutelada pelos governantes, não é? Pronto. E o José Sócrates era o ministro sombra, porque era muito amigo do António Guterres, o ministro sombra do ambiente. Mas quando foi criado o Ministério do Ambiente por António Guterres, ele não vai convidar o José Sócrates, na altura o José Sócrates teria os seus 35 anos, e vai sim convidar a Elisa Ferreira, que era uma economista do Porto, e que traz um secretário de Estado, que era o Ricardo Magalhães, e o Sócrates fica com duas áreas do Ministério do Ambiente, que na altura não tinha grande importância, duas áreas ainda com menos importância, que era a área da defesa do consumidor e a área dos resíduos. E ele faz depois, efetivamente, uma surpresa com poucos meios, mas isso
sim,
só
ele por... até faz um trabalho bastante isso competente
estava...
na área da defesa do consumidor, com as faturas da eletricidade.
E também os meios com que ele depois conseguiu para acabar com as lixeiras. Mas isso estava para um programa inteiro. Tínhamos também aqui o Mariano Gá, que foi um ministro da Ciência e Tecnologia, e tínhamos aqui o Manuel Maria Carrilho, ministro da Cultura, e tínhamos também o Jorge Coelho, ministro de Adjunto. Portanto, tínhamos aqui uma entorragem, digamos assim, muito importante, apesar dessa fama.
E do Ferro Rodrigues,
não? Não, eu falei do Ferro Rodrigues. De qualquer modo, o país conseguiu completar efetivamente os 4 anos e o Guterres vai para as eleições.
Mas eu vou-te dizer ainda porque, mas é importante antes de chegarmos, porque é que o Guterres veio, como é que ele conseguiu? Quanto tempo é que temos, Pedro?
Continua.
É porque é muito importante dizer. Quem é que o Guterres tinha como oposição, Pedro? É que nós temos agora a fazer as questões e vamos ver isto tudo. É porque. Qual era a possibilidade de haver desentendimentos na Assembleia da República com aquela composição que nós tínhamos em 95? E, portanto, é isso que nós vamos ver, é que Guterres fica como... existem apenas 4 partidos na Assembleia da República, atenção. E 2 deles, teoricamente, de esquerda, e 2 deles de direita, ou de centro-direita, por assim dizer. Portanto, não há nenhum grande extremismo. Mesmo a esquerda, temos uma esquerda que é o PCP, apenas e somente. Não há mais nada à extrema extrema esquerda. E o PS, apesar de ser um partido de esquerda, é um partido também do Bloco Central. E, portanto, nós temos aqui o verdadeiro Bloco Central, mas sem a necessidade do PS se juntar ao PSD. Onde o PSD pode, que vem de uma, está a fazer uma cura de oposição depois de 10 anos de liderança de Cavaco Silva, quase como um eucalipto, secou a liderança à volta dele, o líder Fernando Nogueira foi sacrificado no altar da democracia, e quem é que sucede ao Fernando Nogueira? Lembras-te, Pedro?
Durão Barroso?
Não, Pedro. Não. Deus, Cristo vem à Terra.
Ah, o Marcelo Velho Sousa, claro, exatamente, que depois tenta uma união com o Paulo Portas.
Com o Paulo Portas, exatamente. Que entretanto... apiou o Manuel Monteiro. Exatamente. No Congresso de Braga de 1998.
Contra a tal Maria José Nogueira Pinto.
Maria José Nogueira Pinto. Portanto, temos aqui toda uma situação em que a própria, esta toda a polémica toda de que ainda hoje nós temos, deve haver ou não uma coligação com este ou com aqueles, o Guterres estava, apesar de ter a sua minoria, ele sabia que podia dialogar com o PCP, se fosse preciso, com o CDS, se fosse preciso, com o PSD, se fosse preciso.
Mesmo
se o PSD e o CDS se juntassem, ele ia falar com o PCP. Claro. O PCP não ia, digamos, inviabilizar algo que pudesse colocar em perigo, porque senão era a direita que subia. e poderia também o PCP, também precisava de fazer um pouco também de esquerda, e diz qualquer coisa de esquerda, porque eles também estavam a tentar reorganizarem-se depois, claro, da queda do Muro de Berlim com o novo líder, também, Carlos Carvalho.
E tinha também um Presidente da República favorável, digamos, da mesma equipa.
Tinha um Presidente da República mais ou menos favorável, o Mário Soares depois também já estava na sua saída, o próprio, dentro do próprio PS já havia movimentações também para ter um Presidente. Aliás, o Guterres vai ter uma eleição, o Mário Soares sai e tem o Jorge Sampaio, já está, e com isto, como nós dizíamos, de termos um governo de maioria, e portanto, vai passar o ano de 95, e então sim, vamos para as eleições de
exatamente, e nós nas eleições vamos só falar muito rapidamente das eleições numa perspectiva, ou seja, as eleições não alteram grandemente as votações, quer do PS, quer do PSD. O PSD, nessa altura, nestas eleições de 10 de outubro de 1999, já está com Durão Barroso, que mesmo assim perde 7 deputados, não é catastrófico, fica com 32% dos votos. 32% dos votos hoje já não seria mau.
Já não seria mau.
De certeza absoluta que o Montenegro ficaria muito contente se tivesse 32%. O António Guterres ganha mais 3, fica a 1, mas depois nós falaremos das consequências deste empate, ou seja, fica exatamente com metade do hemiciclo. Carlos Carvalhas, mesmo assim, recupera 2 deputados, passa para 17. Paulo Portas fica na mesma, ou seja, não ganha nada comparativamente ao Manuel Monteiro, fica com 15 deputados, e depois entra aqui um partido novo, que é o Bloco de Esquerda, que é uma, que tem toda ele uma história. Muito rapidamente. Fala-me nesta nova força política do Bloco de Esquerda, que hoje entrou e se mantém, já é um partido do sistema, não é?
Exatamente.
Com altos e baixos, mas estes dois foram tirados a ferro.
Sim, o Bloco de Esquerda resulta da união do PSR de Francisco Louçã com a UDP de Fazenda.
E outros movimentos,
Política 21, que vem da MDP-CDE e tudo, portanto, ainda das primeiras eleições para a Constituinte e para o primeiro Parlamento. E, portanto, já havia, digamos, ameaças. Em 1991, Francisco Louçã, ainda pelo PSR, esteve a míseros votos de entrar no Parlamento quando houve um boicote em Sintra, em Dona Maria, em que se dizia: Maria, não vais para as outras.
E ele precisava para aí de 50 votos, não era?
Exato. Então, é o António Costa que, inclusive, vai à sede do PSR falar e dizer na televisão: é importante votar no Francisco Louçã e tudo, já, digamos, uma espécie de geringonça em 91. O Francisco Louçã disse isso numa entrevista há uns tempos. Mas, infelizmente, para ele, não conseguiu, porque a democracia depois, então, mesmo Cavaco Silva, a Dona Maria, quando votou, não permitiu a eleição de Francisco Louçã, e até foi visto como uma espécie de oportunismo, por ir lá pedir pelo voto e tal, mas pronto.
Mas Dona Maria foi famosa nesse ano.
Foi famosa nesse ano, em 91, ficou Maria, sobretudo a frase: Maria, não vais com as outras. E o PSR é sempre muito bom arranjar frases. Eu não me lembro de uma que era o País da Cá, quando começou o Rádio País da Cá. Não, ele era um bom... Agora, aquilo que se faz na televisão com os comediantes era o Francisco Louçã, que eu me recordo. E, portanto, esse...
E até os cartazes eram mais diferentes.
Agora
é a Iniciativa Liberal, mas antigamente era...
É verdade. Portanto, nós já estávamos uma espécie de 20 e tal anos de democracia, portanto havia uma certa, um novo eleitorado mais jovem e com políticas disruptivas, gestões e então com essa linguagem que o PCP não tinha tanta de juventude, e a juventude, quando é jovem, quer ser de esquerda.
Sim,
portanto,
até porque era um discurso completamente disruptivo, mesmo à esquerda, era aquilo que hoje diremos que era mesmo extrema-esquerda, não é? Portanto,
exatamente.
Aliás, o próprio PSR assumia-se como um partido totalitário.
Eu lembro, eles chegaram a ir ocupar a livraria norte-americana para se queixarem contra a CIA, e que diziam que a embaixada norte-americana era uma promotora da CIA, que aquilo que hoje é teorias da conspiração, era o Francisco Louçã a defender precisamente a intervenção da CIA em Portugal, que agora... É quase, sim, não se fala. Sim. Ele agora é um senador, ele agora está a trabalhar para o... Ele recebe um salário do número 1 do PSD, e homem do grupo Bilderberg, que é o doutor Balsemão, ele trabalha para o grupo Balsemão agora.
Não, também é professor Luiz Ego.
Sim, também é um
não sei.
Só precisa de comer, não é? Eu percebo.
Mas, de qualquer modo, também houve uma manifestação, até com uma bandeira nazi, quando...
Sim, ele contra o Le Pen. Le Pen veio em Sesimbra, houve eles pintaram uma bandeira nazi para demonstrar às televisões que estava a haver um encontro de nazis com o pai da Marine Le Pen, que era o senhor Jean-Marie Le Pen, sim, que vinha cá fazer um encontro da extrema-direita.
Vamos no próximo programa falar daquilo que foi o segundo governo do António Guterres, que não acabou bem, ou melhor, segundo ele, pelas suas próprias palavras,
pois de mim,
aquilo estava um pântano e, portanto, o governo cairia com estrondo depois de umas eleições.
Por isso é que bateste agora na mesa.
Talvez. Então, até já, Frederico.